O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Expresso de volta aqui na UFMG Educativa e, como prometido, hora de entrevista, Michele Brook.
Bate-papo e dos bons aqui, viu, Felipe Sartoretto? Fazer de tudo para perder peso. Preocupação excessiva com o corpo e a imagem. Essas atitudes são comuns entre jovens brasileiros e motivo de muita atenção. O tema deu origem ao artigo Imagem Corporal e Atitudes Extremas em Relação ao Peso em Escolares Brasileiros. A pesquisa foi realizada em 2012 pelo professor do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, Rafael Moreira Claro.
E é com ele que a gente conversa agora. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Tudo ótimo, obrigado pela oportunidade. Grande prazer estar aqui conversando com você.
Prazer é nosso. Professor, vamos começar falando quais são os perigos de uma preocupação excessiva com o corpo e com a imagem.
Essa questão da imagem corporal é um negócio que é muito subjetivo. Quer dizer o quê? De acordo com os referenciais externos, de acordo com como anda o humor das pessoas, a gente tem uma impressão diferente a respeito da nossa imagem corporal. É perigoso extremamente ter uma imagem corporal ruim de você mesmo. É problemático principalmente entre adolescentes e crianças, porque esses indivíduos já estão passando por uma fase muito conturbada. E o grande perigo disso é a realização de atitudes extremas aí para se enquadrar na imagem que eles consideram ideal, como consumir medicamentos, ficar períodos prolongados em jejum, induzir vômitos e daí por diante.
Então esse comportamento é mais identificado em jovens por esse período de formação?
Eu vou te dizer que os jovens são mais suscetíveis a esse tipo de problema, porque a partir do momento que a gente entra na idade adulta, uma série de outras variáveis começam a circundar nossa vida, como sucesso em carreira profissional, outros pontos de relacionamento com as pessoas começam a entrar, e essa história da imagem corporal começa a ter um decréscimo de importância. Mas quando você é adolescente, a imagem que você faz de você mesmo é praticamente tudo que eles usam para se relacionar, né? Então isso tem um peso muito grande na vida do adolescente.
Agora, professor, o que motiva esses jovens a serem preocupados, tão preocupados assim com o corpo?
Olha, a gente pode pensar numa série de fatores, né? Especialmente questão a imagem corporal ideal, que é aí mostrada nas grandes mídias, na internet, nas novelas, nos jornais. Se a gente compara, por exemplo, o biotipo de um galã de novela, de uma atriz principal de novela, aí a gente vai ver que da década de 80 para cá ocorreu uma mudança enorme, né? E hoje em dia esses biotipos tidos como ideais estão lá marcados pela magreza extrema. Então, no caso das mulheres, é a magreza extrema com baixo peso, e no caso dos homens, é a magreza, mas não com baixo peso, mas a baixa porcentagem de gordura corporal.
Agora, o comportamento é diferente entre meninas e meninos?
No fundo, sim, né? Quando a gente para pensar naquelas medidas para perda de peso, como, por exemplo, indução de vômito, uso de laxativo, a gente vê que hoje em dia isso tem sido muito frequente, tanto entre meninas quanto entre meninos, né? Mas quando a gente para ver aquelas medidas para ganho de massa muscular, essas sim são específicas para os meninos. O que a gente consegue agregar de novidade hoje é que 10, 15 anos atrás a gente pensava que o uso dessas medidas extremas era muito mais frequente entre meninas do que entre meninos. E hoje os dados do estudo já mostram que está praticamente equilibrado.
Ok, agora são 3 horas e 38 minutos, você está no Expresso 104,5, estamos conversando ao vivo com o professor do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, o professor Rafael Moreira Claro. Professor, o que fazer para orientar e interferir em casos como esses, assim, de medidas extremas?
Olha, uma boa medida seria a gente como sociedade começar a pensar em introduzir esses valores relacionados à boa alimentação, à boa prática de saúde, como um conteúdo transversal na escola, né? Quer dizer o quê? Não uma disciplina específica, mas que isso comece a aparecer, que esses valores de cuidado com a saúde, de cuidado com o próprio corpo, comecem a aparecer aí durante todas as disciplinas da escola. E para aqueles indivíduos que, por qualquer razão, já tem lá um transtorno de alimentação ou já tem um transtorno de comportamento, o melhor caminho é que esse indivíduo seja lá encaminhado para o serviço médico para receber tratamento adequado.
Como o assunto é tratado hoje pelos profissionais da saúde, professor?
Isso ainda é um problema pouco abordado no serviço de saúde. Se a gente for pensar, um número razoável desses casos nunca chega a receber atendimento. É frequente que a gente escute falar aí, por exemplo, de colegas que se automedicam, principalmente nos dias de hoje, onde o acesso até a medicamentos controlados é muito fácil, via internet, via comércio de contrabando. Então, no serviço de saúde ainda não há uma abordagem específica. Especialmente para os escolares, o que a gente tem visto são abordagens direcionadas nas ações do programa Saúde na Escola, né? Que é um programa que visa justamente levar lá, fazer uma junção do serviço de saúde com a educação. Então, no Saúde na Escola, os escolares são pesados, são medidos e recebem algumas orientações nesse sentido, mas nada muito específico.
Professor, agora sobre a sua pesquisa, como que ela foi feita, qual foi o que universo foi pesquisado, como foi feita a pesquisa?
O estudo analisou dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que é feita pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. Essa pesquisa trabalhou junto com 110 mil escolares, aproximadamente, e esses escolares representam aí o conjunto de estudantes de todas as escolas públicas e privadas do país inteiro. Então é um universo bem grande.
E quais foram as conclusões? O que é preciso mudar aí para diminuir os danos à saúde desses jovens?
A primeira conclusão é o alto índice de insatisfação dos jovens com o próprio corpo. A gente viu que cerca de 40% dos jovens se consideravam lá insatisfeitos com sua imagem corporal atual. E depois disso, a questão das medidas extremas, especificamente quanto ao consumo de medicamento, tanto para perda quanto para o ganho de peso. Esses jovens, teoricamente, são pessoas de baixa autonomia, não deveriam ter muito dinheiro, não deveriam ter acesso facilitado a esse tipo de produto. Então, isso para nós, a alta porcentagem, quase 15%, quer dizer, se a gente for pensar aí, é um a cada seis escolares, são muitos adolescentes consumindo esse tipo de medicamento hoje em dia.
Professor, sobre essa autoimagem, a imagem das pessoas é que ficou muito, modificou muito essa autoimagem, ou dá para dizer que esses jovens de repente engordaram da década de 80 para cá, igual o senhor falou da mudança do padrão da década de 80 para hoje, ou é só a imagem que eles fazem de si mesmo, essa insatisfação que aumentou?
Olha, no fundo a gente vai ter que ver isso como um movimento de duas vias, né? Numa primeira via, a exposição não só do jovem, mas de todas as pessoas a esses ideais de imagem corporal aumentou muito. Se a gente para pensar aqui na década de 80, as pessoas assistiam lá televisão em média 2 horas por dia, o número de televisores era pequeno, né? Não existia acesso doméstico à internet. E quando a gente para averiguar essa mesma situação hoje, é comum que tanto adolescentes quanto adultos passem lá 12, 14 horas do seu dia em frente a uma tela. Se não for a tela da televisão, é a tela de um computador, jogando videogame e daí por diante. Então, o tempo que eles passam lá sendo submetidos a esse tipo de campanha aumentou muito. Por outro lado, a gente sabe também que o quadro de excesso de peso e obesidade no Brasil segue aquela mesma tendência dos países desenvolvidos. Quando a gente para ver os adultos hoje, a gente já sabe que mais de 50% dos adultos têm excesso de peso. E uma situação semelhante acontece lá para os adolescentes, onde cerca de 30% dos adolescentes já possuem mais peso do que é considerado saudável.
Ok, professor, muito obrigado pela entrevista, parabéns pela pesquisa, uma boa tarde.
Muito obrigada, professor.
Uma boa tarde.
Boa tarde.
Muito bem, acabamos de conversar aí com o professor do Departamento de Nutrição da Escola de Enfermagem da UFMG, Rafael Moreira Claro, sobre as transformações de adolescentes que se deparam aí com padrões de beleza e a valorização da aparência física. O artigo Imagem Corporal e Atitudes Extremas em Relação ao Peso em Escolares Brasileiros está disponível na plataforma Cielo, www.cielosp.org. Vou soletrar para você,
SCIELOSP.org. SCIELOSP.org, CLSP.org.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.